Negócios e tendências.
Olá, que bom estar aqui com você. Eu sou a professora Cláudia Pampolini e o tema de hoje será planejamento pessoal. Aproveitar esse início do ano, não é? Que nós temos ainda 10 meses pela frente, onde poderemos nos programar de maneira mais efetiva, mais eficaz, com aquilo que importa para as nossas vidas. Eu quero aproveitar e te convidar, já que estamos ao vivo, para você entrar no Facebook da Rádio Uninter e comentar, deixar lá suas perguntas, que eu vou aqui acompanhando e te respondo em tempo real. Bom, eu quero te dizer que quando eu pensei em trazer este tema para apresentar na rádio de hoje, eu pensei em mim também. Porque eu acredito que muitos dos nossos planos, projetos, ideias acabam ficando de lado e os anos vão passando, o tempo vai passando e a gente vai ficando com aquela sensação de que deveria ter feito isso ou aquilo. Desde entrar numa academia, fazer algo, um voluntariado, por exemplo, uma atividade voluntária, ou iniciar um novo curso, seja ele de graduação, de pós, de mestrado, doutorado, enfim, seja qual projeto ou ideia você tenha, não é? E aí as coisas vão passando e o tempo está passando rapidamente para todos nós, não é mesmo? E a gente vai vendo que não deu o primeiro passo, não tomou aquela iniciativa que muitas vezes ia surtir um grande efeito na nossa vida, hoje ou quem sabe daqui a alguns anos. E o planejamento, ele é algo que requer também autoconhecimento. Eu cheguei a essa conclusão. Desde o início desse ano, nós estamos agora no dia 14 de fevereiro, desde a virada do ano de 2019 a 2020, eu me peguei inquieta e refletindo sobre as questões. Afinal de contas, eu já não sou mais tão jovem assim, eu já estou aí na primeira metade da minha vida, de questões que eu ainda não fiz e fui refletindo, avaliando do porquê que eu não fiz. E sabe o que eu percebi? Que faltou planejamento, que muitas das coisas que eu não realizei foi por falta de planejamento, de organização, de clareza daquilo que eu pretendia ou do que eu queria. E aí o ano virou e eu me matriculei nesses cursinhos, sabe? Esses cursinhos assim de internet que tem aos montes aí. De planejamento pessoal, de evite a procrastinação. E fui lendo, comprei alguns livros. E é tão... chega a ser até irônico, né? Porque eu sou coordenadora aqui na Uninter de cursos de planejamento estratégico. E você vai ver hoje, no decorrer da minha fala, que o planejamento pessoal, ele se encontra em algum momento com o planejamento estratégico que nós fazemos para as empresas. Mas antes de chegar lá, sobre a questão desse encontro, né, da nossa vida pessoal com a profissional, eu quero te fazer algumas, te propor algumas reflexões, né? Por exemplo, você fez uma retrospectiva do seu ano de 2019 naquilo que deu certo, naquilo que você pode nutrir, manter, desapegar, naquelas questões pessoais de comportamento, de atitude, de escolhas que você precisa valorizar e trazer para o seu ano de 2020, afinal de contas, sim, nós nem terminamos ainda o primeiro trimestre do ano, temos uma boa caminhada ainda pela frente, né? E aquilo que você refletiu que pode ficar lá atrás em 2019. O que eu tenho percebido é que nós estamos sempre em busca do novo, do próximo dia, do próximo passo, daquilo que está na moda ou de algo que nos traga um resultado mais rápido. Só que muitas vezes nós não valorizamos o material precioso que nós temos ali no ano que passou. E não avaliamos as questões que podem estar conectadas a percebermos os erros, né? As oportunidades de melhoria, aquilo que precisa ser deixado de lado, aquilo que precisa ser colocado uma luz, no sentido de ver se são questões ligadas às suas decisões ou se depende de decisões macro. Porque todo projeto, eu tenho observado que ele precisa ser ecológico, né? Não ecológico só no sentido do meio ambiente, né? Da ecologia no sentido do verde, né? Da natureza. A ecologia no sentido do todo, né? Muitas vezes eu escolho um projeto, mas não considero nesse projeto o meu casamento, os filhos para quem tem, ou se eu vou ter realmente tempo para fazer, ou quanto do meu tempo eu vou realmente dedicar aquilo que eu quero. E a gente acaba não se comprometendo com aquilo. Por quê? Porque não fizemos uma análise preliminar daquela ideia, daquele objetivo, daquele projeto que gostaríamos de concretizar, né? Bom, olhando para o ano que passou, que está aqui pertinho, né? Afinal de contas, só passaram 2 meses do ano de 2019, né? Estamos em 2020. Então, dá tempo ainda de refletir sobre aquilo que você não precisa trazer para 2020, porque você já viu que são estratégias que não funcionam. E aí podem ser estratégias de comportamento, estratégias de ações que você tomou e não culminaram em sucesso para você, não é? E sempre lembrando, né, que isso é importante, e você vai perceber isso na minha fala, nesse programa de hoje, que um bom planejamento, ele traz o equilíbrio entre a razão e a intuição. Por isso que eu vou trazer aqui algumas questões de reflexão para você avaliar a sua vida pessoal. Não é à toa que o tema da rádio é planejamento pessoal. Então, a primeira coisa que você pode refletir depois de fazer o seu balanço do ano passado, né? Quais áreas na sua vida em 2020 que você quer ou precisa desenvolver? Porque, veja, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho pode servir. Mas este qualquer caminho pode te levar a perdas de recursos, né? Recursos como tempo, dinheiro, paciência, saúde, não é mesmo? E como é que eu posso refletir sobre aspectos da minha vida que eu preciso desenvolver, incrementar, crescer? Isso tem a ver também com uma postura que hoje nós fazemos muito pouco, porque nós vivemos num mundo de ruídos, né? Não só ruídos externos, mas ruídos internos também. Então, a primeira provocação que eu te faço é: com que frequência você se silencia para se ouvir? Nossa, difícil essa, né? Você sabe, eu não sei se para você é assim, mas muitas vezes o silenciar para mim está totalmente conectado a eu estar com meu celular na mão olhando para redes sociais. Isso não é silenciar. Isso não é parar para descansar, né? Isso é mais uma distração que nós criamos, talvez, né, para fugir do essencial. E o que é o essencial? Cada um saberá. Uma coisa é certa, se eu não tomo uma decisão e uma atitude hoje com relação às minhas questões, ao que eu quero para a minha vida, ao caminho que eu quero chegar, até onde eu quero ir, Se eu não paro agora, quem parará por mim? Não é? Então, eu preciso aprender a parar para ouvir aquilo que realmente importa para mim. Você precisa parar para ouvir aquilo que realmente importa para você. Porque se você está sendo guiado só pelo que os outros acham, o que o marido ou a esposa, o chefe, a empresa, o governo, a vizinhança, a família quer, aonde está aquilo que você realmente quer e o que é realmente importante para você? Então vejam que para um bom planejamento pessoal, olhar-se e ter um tantinho de autoconhecimento também é importante, né? Porque isso vai te nortear para as áreas da sua vida, tais como carreira, área financeira, a família, porque sim, família também é algo que nós dedicamos tanto tempo da nossa vida, mas também não dá para dedicar o nosso tempo, o tempo todo só à família, não é mesmo? Nós temos as outras áreas da vida, diversão e lazer, a saúde, não é? A saúde é uma área que também precisa de planejamento. Eu estou fazendo os meus check-ups, eu estou cuidando da minha alimentação, eu estou sendo proativa com o meu físico, com o meu corpo. Né? O desenvolvimento pessoal também é uma área que vai estar conectada a eu estou estudando, eu estou me propondo a fazer coisas que envolvam o meu crescimento como indivíduo, porque você crescendo como indivíduo, isso vai automaticamente influenciar em todo o seu meio ambiente, né? Então, por isso que um projeto, uma ideia, um objetivo, ele precisa considerar essa coisa da ecologia. Uma outra área importante que eu vejo que ela tem ficado pelos alunos que eu converso, pelas minhas relações pessoais, é uma área importante que a gente muitas vezes não dá muita bola é a espiritualidade, né? Não estou aqui falando em religiões, né? E sim na nossa religiosidade, porque sim, isto também é importante, né? Ainda mais em tempos tão áridos que vivemos hoje, investir num tempinho para espiritualidade, para boas leituras, bons alimentos para a alma, isso é muito importante. E uma outra área que eu coloquei aqui como uma área destacada, né? É a área do nosso relacionamento amoroso. Aí isso está conectado com o seu parceiro ou parceira, com a sua família. E tem uma ferramenta, porque você vai perceber que eu vou trazer algumas ferramentas aqui no decorrer da minha fala. Tem algumas ferramentas que são bem legais. E uma delas, que eu sugiro que você procure aí no Google, é a Roda da Vida. A Roda da Vida, ela tem um formato de pizza, onde você coloca cada área que está nestas áreas que eu mencionei, carreira, dinheiro, família, diversão e lazer, saúde, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, relacionamento amoroso, tá? E você vai pintando do centro para a borda desta roda. Aqui na rádio não tem como eu te mostrar a imagem, mas você pode colocar no Google Roda da Vida. Você vai perceber que é uma pizza que você vai pintando cada área. E você vai percebendo qual é a área que você está dando mais importância e qual é a área que você deve olhar, deve se dedicar, impulsionar ou ajustar, né? Então, é uma ferramenta bem simples, mas que traz uma clareza. E isso ajuda naquela questão que eu te disse de silenciar. Porque você vai lá pegar um lápis de cor, você vai fazer uma atividade lúdica, e isso tira a gente um pouco desse automatismo, desse excesso de distração que os tempos modernos nos trazem. Bom, eu quero aproveitar e te perguntar, fazer uma provocação também, se você tem algum projeto engavetado na sua vida. E se esse projeto engavetado realmente tem alguma importância para você. Eu vou aqui dar alguns exemplos do que pode ser um projeto que está lá engavetado. Emagrecer é o primeiro, não é mesmo? Fazer atividade física pode ser aí um dos campeões de projetos engavetados. Agora, tem também escrever um livro, ter um filho, fazer uma viagem internacional ou uma viagem aqui pelo Brasil, uma viagem de aventura. Nosso país é tão maravilhoso. Tirar um período sabático. Ah, estou um pouco cansado, não sei muito bem o que fazer, para onde ir. Quem sabe um período sabático pode te trazer clareza de ideias. Ou até mesmo cuidar do seu bem-estar, que tem a ver com uma boa dieta, que tem a ver também com uma atividade física, né? E quando eu olho para os meus projetos engavetados, se é que eu os tenho, tá? Eu posso começar a criar as possibilidades para que ele saia da gaveta, para que ele se concretize, né? Sabendo que para tudo eu preciso dar o primeiro passo, né? Uma outra questão que eu ia trazer mais para o final, mas eu resolvi colocar agora na metade da minha fala, tem a ver com: você celebra as suas conquistas? Vamos retomar a questão que eu trouxe no início da rádio agora. O que em 2019 você conquistou? Você lembra de ter celebrado? Porque assim, ó, a celebração é algo que é muito importante, porque isso traz um conjunto de reforços positivos que vão incentivando a gente a perseguir as nossas metas, os nossos objetivos. E também a celebração é uma forma de honrar aquilo que eu escolhi lá atrás, todo o esforço que eu levei para conquistar aquilo que eu almejei, que resultou no meu sucesso. E também é uma forma de reconhecer os seus pontos fortes. Então, pegue algo que você fez no ano passado e observe qual foi a melhor parte sua de investimento que resultou nessa conquista, tá? É importante sempre colocar aí nas nossas agendas tão atribuladas, né? Ah, a Cristina Fogaça está participando da rádio e está dizendo aqui: eu celebro tudo. Ai, que legal, Cristina. Você sabe que eu não tinha esse hábito, mas eu estou começando a desenvolver. E sabe que é bem bacana? E não tem muito a ver com fazer grandes coisas. Muitas vezes, chega em casa, abrir um bom vinho, convidar uma pessoa que você gosta, não é? Ou ficar contemplando a natureza, ou se dar um pequeno presente que tem um valor para você. Muitas vezes a gente está... O que eu percebo, assim, é que a gente está complicando muito as coisas, né? E tem uma sofisticação tão linda na simplicidade. Eu acredito que o simples é sofisticado, sabe? Bom, além da celebração aumentar a sua autoestima, obrigada, viu, Cristina, pela participação. Isso vai aumentar o seu poder pessoal, né? E também vai te lembrar a ser a pessoa responsável pelas suas conquistas e derrotas. Então, isso aumenta a nossa autorresponsabilidade. Lembrando agora que quando tivermos alguma derrota, alguma perda, ou a coisa não sair bem do jeito que nós tínhamos planejado, né? Também olhar para nós mesmos do lugar de autocompaixão, né? Porque a autocompaixão também faz com que nós avaliemos aquilo que não deu tão certo, mas nos impulsiona para frente, né? Não é nem uma postura de vitimização e nem uma postura de, ah, vou desistir, não quero mais saber, né? Não, ter a autocompaixão, olhar para aquilo que, né, dá, para as outras questões que deram certo e investir um olhar mais cuidadoso para aquelas que não deram, não é? Bom, lembre-se, então, né, que você deve escolher o que você vai impulsionar ou ajustar para o ano de 2020. E nisso, atente para focar. Então, escolha lá. Não adianta listar 15 coisas se você sabe que você não vai ter tempo para isso. Por isso que é bem importante você ser muito honesto com você mesmo, né? Com você mesma. E até trabalhar também a questão das virtudes que você quer desenvolver em 2020, né? Virtudes tais como benevolência, paciência, sinceridade. Claro que com isso, eu só consigo entregar isso para o outro no meu trabalho, nas minhas relações pessoais, se eu desenvolvo primeiro comigo mesma, né? Contentamento, coragem são outras virtudes importantes para se trabalhar em 2020, tolerância, lealdade. Tem uma lista gigante aqui que não vem ao caso agora eu falar todas, né? Mas você sabe quais são as virtudes que você pode aí colocar como meta para você ou como um plano de voo para você desenvolver os seus projetos, né? Então, falamos em honrar o que aconteceu no ano passado, falamos em celebrar aquilo que deu certo, não é? Refletir sobre aquilo que não deu tão certo. Agora, vamos entrar numa parte mais prática, né? Então, assim, ó, definir lá qual vai ser o projeto, qual vai ser a ideia que eu quero enfatizar, focar para 2020. Deixa eu ver aqui, a Cristina fez mais uma participação. Ela diz assim, ó, acho que em tudo temos um aprendizado, mesmo nas coisas que achamos ruins. É verdade, Cristina, sem dúvida. Tudo serve para o que somos hoje, né? Para o que temos hoje. E é preciso honrar tudo, né? O que foi bom e muitas vezes o que não foi tão bom assim. Bom, então algumas orientações para quando você definir quais são as áreas da sua vida, quais são os projetos que você vai investir. Primeiro, estabeleça qual vai ser a data de nascimento da sua iniciativa, da sua ideia, do seu projeto. A data de nascimento desta iniciativa deve ter uma data ideal e uma data aceitável, não é? Porque muitas vezes a gente se determina a algo tão grandioso, não consegue fazer e se frustra. Uma outra data que eu acho bem interessante de se propor é a data do encerramento do projeto. Claro, se tiver, não é? Mas é importante você ter essa linha do tempo bem visível para você, para que você possa ter um comprometimento ainda maior. Bom, você sabe que quando a gente se determina a fazer alguma coisa, outras são deixadas de lado, não é mesmo? Então, é importante você ter respondido para você qual é o sentido da iniciativa que você está tomando. Eu estou chamando aqui de iniciativa, mas pode ser uma ideia, um projeto, uma meta, tá? Qual é o sentido para você e qual é o sentido para as pessoas que estão no seu entorno? A ecologia, lembra? Bom, essa é muito divertida, mas eu acho que vale muito a pena você fazer. Quais são as minhas listas de desculpas que eu já conheço para não efetivar ou não começar aquilo que eu me determino? Uma outra lista bem bacana é quais são os meus ganhos? Caso essa iniciativa, ideia, projeto, meta saia do papel. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Você sabia que muitas vezes a gente tem ganho em não efetivar aquilo que a gente se determina? Que maluquice, né? Mas sim, sabia que muitas vezes a gente tem medo do sucesso? A gente tem medo de se diferenciar dos nossos parentes, por exemplo? E como nós fazemos de tudo para pertencer a grupos humanos e sociais, muitas vezes a gente se auto-boicota e nem percebe. Uma outra coisa importante para você fazer é explicar em poucas linhas. Tem um caderno aí de planejamento para você? É explicar em poucas linhas neste caderno, nesta agenda ou nesse bloco de notas, no celular mesmo, né? O que você precisa fazer para tirar do papel essa sua ideia, projeto, iniciativa, tá? Bom, outra coisa que você precisa definir é onde será feito, como será feito, quem poderá te ajudar, quais recursos serão necessários para você colocar o seu projeto no campo para ele acontecer, né? quanto financeiramente isso vai te exigir. E eu já quero aproveitar te dizer que a minha próxima rádio, que vai ser em março, que eu farei, dia 13 de março, se não me engano, eu vou trazer um professor aqui para falar exclusivamente do planejamento financeiro. Porque eu acho que aí no planejamento financeiro, muitas vezes, tem um grande auto-boicote, né? A gente acaba se boicotando enormemente e depois põe culpa na falta de verba. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca botou culpa no externo, né? Sem imaginar que não avaliou corretamente os recursos que tinham à mão ou que teriam que lançar mão ou que teriam que investir. Bom, mais uma questão que você precisa aí responder no seu caderninho de planejamento. Quais habilidades eu preciso para realizar esta iniciativa? Quais habilidades eu já tenho, quais me faltam? E aí, nessa questão da habilidade, você pode procurar recurso tais como cursos, aconselhamento, bons livros, conversar com pessoas que já atingiram esse objetivo que você almeja, né? Mais uma aí para o seu caderninho do planejamento. O que eu preciso fazer para dar o primeiro passo? Eu acho que quando a gente sistematiza, quando a gente escreve, quando a gente se parte para essa etapa do planejamento, isso já é o primeiro passo, né? Claro que não adianta também só colocar lindamente no caderno, cumprir todas as etapas e não colocar o avião para voar, não é mesmo? O que eu quero te dizer é assim, ó, você precisa também definir, criar uma agenda mesmo, não é? De um cronograma para que você siga aí no decorrer do ano. Se é que o projeto é só para esse ano, porque muitas vezes é um projeto que vai tomar mais tempo, né? Bom, lembrar-se novamente aí de celebrar. Uma outra ferramenta, lembra que eu falei que eu ia trazer ferramentas da administração, do planejamento estratégico, do qual eu coordeno cursos, inclusive? Uma outra ferramenta da qualidade é o PDCA, né? O PDCA é o Plan de Planejar, o Do de Realizar ou Fazer, o C de Controlar, né? O Control, e o A de Action, de Agir, de Ajustar. Essa é uma ferramentazinha bem simples que você vai encontrar no Google e que vai te colocar um mapa do que você precisa efetivamente fazer acontecer. Olha, eu estou vendo que eu tenho 3 minutinhos de rádio, eu trouxe aqui algumas outras ferramentas. Eu achei uma ferramenta no Google e estou utilizando e tem sido bem bacana. É uma ferramenta para gestão de tarefas chamada Kanban. Claro que o Kanban é uma ferramenta da qualidade, né, da gestão da qualidade, mas o pessoal é muito criativo e trouxe essa ferramenta Kanban para organizar as tarefas daquilo que a gente precisa executar para que o nosso projeto decole, né? É um método simples, o Kanban, para gerenciar tarefas, e você determina assim, ó. Você faz uma coluna e coloca num lado estoque de tarefas, no outro tarefas a fazer, tarefas feitas e tarefas concluídas. E vai colocando em post-it aquilo que você precisa colocar. Gente, é uma graça e é super simples. Bom, tem outras ferramentas aqui do planejamento estratégico, mas eu vou deixar para a próxima rádio, onde eu vou falar sobre, junto com o professor convidado, sobre o planejamento financeiro. E eu quero aproveitar e te indicar um vídeo de um curso que eu fiz com uma filósofa que alguns de vocês devem conhecer, a Lúcia Helena Galvão. Eu sou super fã dela. Tem um livro, tem um vídeo no Google dela chamado assim, ó, Como Superar Seus Limites Internos, da Lúcia Helena Galvão. Ela é da Nova Acrópole. Gente, vocês não têm noção o que é esse mini curso dela. É gratuito, é maravilhoso, traz uma questão assim muito ligada à persistência. E esse vídeo dela está em cima do livro A Guerra da Arte, do Pressfield, que só do Pressfield aqui eu li o livro. Inclusive, esse livro está esgotado, mas ele tem PDF nas redes, tá? Só sobre esse livro eu falaria algumas rádios. Vale muito a pena ler este livro. Então é isso. Obrigada, Cristina, por ter participado da rádio. Obrigada a você, ouvinte, que aí esteve ouvindo ou vai ouvir depois essa rádio. Muito obrigada pela oportunidade. Esse tema me fez também refletir sobre as minhas questões e, sem dúvida, eu estou muito mais equipada para colocar em dia as minhas ideias, metas, iniciativas em 2020. Um grande abraço para você e até a próxima rádio.